Viva, boa tarde a todos. Hoje o Contraditório no modelo um bocadinho mais curto. Ouvimos todos aqui António Costa e, apesar de não o termos ouvido nesta emissão de rádio, Mário Centeno, devo garantir-vos, também estava ao lado do Primeiro-Ministro. Ana Sá Lopes Rouvaz e Luís Delgado vão fazer-me aqui companhia até às 8 e António José Teixeira vão fazer-me companhia aqui até às 8 da noite. Vamos procurar descodificar para já tudo aquilo que foi dito nesta conferência de imprensa e acredito que para os ouvintes será tão denso como para mim. São todos estes dados que são, de facto, complicados. Diria, Raul Vaz, e começando por ti, que aquilo que importará talvez às pessoas perceber é se este negócio é um negócio pelo menos razoável para o Estado português ou se poderia ter sido feito melhor negócio.
É um negócio possível, eu não lhe chamaria negócio, não lhe chamaria venda. Para as pessoas perceberem aquilo que seria razoável pôr o nome nas coisas, como deve ser, isto é uma doação. Ou seja, o Estado para manter, o Governo para manter uma casa aberta a funcionar, com as janelas abertas todos os dias, o ar a entrar, dá essa casa a uma pessoa, neste caso, a um investidor americano, o Lone Star, um fundo de risco, como é conhecido, aliás, a expressão investidor americano foi sublinhada pelo Primeiro-Ministro e isto tem, obviamente, uma intenção, na minha opinião, é que não é investidor chinês, não é investidor angolano, é um investidor norte-americano. Portanto,
tem outra cor.
Tem outra cor e outra patina, diria eu. O que está em causa, obviamente, é que, face às alternativas, e esta é uma expressão usada anteriormente pelo Governador do Banco de Portugal numa declaração sem direito a perguntas, mas isso também já não surpreende no Dr. Carlos Costa, face às alternativas foi aquilo que estava à mão, ou seja, entre a nacionalização, que tinha já riscos imediatos e uma necessidade de entrada de dinheiro público, no imediato, e uma doação, permite-me usar este termo, é meu, o Estado optou pela doação e eu percebo a opção, embora seja, tenhamos fé, ou seja, tenhamos fé que aquilo que está em paridades no banco, aquilo que podem ser ativos, e existem alguns, bastantes, de risco, não tenham necessidade de entrada de capital por parte do Fundo de Resolução. O que é o Fundo de Resolução? Como o Primeiro-Ministro próprio disse, é um laboratório que Portugal teve a oportunidade de estrear no espaço europeu. Não tem dinheiro, portanto tem dívida, ou seja, tem dívida acumulada. Se houver necessidade de entrar capital neste modelo de doação, ele será através dos bancos, mas isso obviamente convoca os portugueses, os contribuintes portugueses, a fazerem um novo esforço. Esperamos que isso não seja possível.
Que não seja necessário.
E, portanto, esta é uma opção que o Governo fez.
Mas havia melhor, a teu ver?
Teria, se tivesse havido, se ela tivesse sido feita num tempo útil. Eu acho que o Governador, o Banco de Portugal tem aqui uma responsabilidade acrescida. Ou seja, teve a oportunidade, julgo eu, de resolver esta questão. Repare-se, o Governo, o Estado, o Fundo de Resolução, melhor dizendo, que, leia-se, é o Estado, vende um banco, mas não recebe um tostão. Portanto, quer dizer, isto para as pessoas perceberem, quer dizer, quando se vende uma coisa, pressupõe que seja um escudo, um euro.
Às vezes também se vendem problemas, não é?
Às vezes também se mantêm problemas. E é evidente que para o sistema financeiro português, a situação do novo banco era um problema. Esperemos que não seja um problema no futuro, mas era um problema no presente. E isso também tem que se reconhecer. Eu penso que houve oportunidade de resolver esse problema num tempo diferente, num tempo em que provavelmente o novo banco ainda teria algum retorno pecuniário, algum retorno financeiro. Chegou-se a um ponto que não era possível outra solução a não ser esta. Para terminar, João, esta minha intervenção, há aqui também um ponto que não tem nada a ver com a operação propriamente dita, mas repare-se, isto é feito numa sexta-feira, ao fim da tarde, amanhã há Benfica-Porto. E E, portanto, mais uma vez, o Dr. António Costa mostra
mas,
ao mundo...
Geralmente estas operações são feitas à sexta-feira, depois do fecho dos mercados, não é?
Sim, sim. Não, esta não tinha qualquer... Não tinha. Esta não tem qualquer relação com o mercado. Nada do que está a ser doado, nada do que está a ser doado é cotado. Portanto, isto podia ser feito de manhã, podia ter sido feito ontem. Aliás, é fantástico como as notícias são, que trabalharam toda a noite... Portanto, isto foi negociado até ao tutano para espremer o investidor americano e só às sete da tarde, sexta-feira. É evidente que amanhã não se vai falar disto. É evidente que amanhã os portugueses vão falar do Benfica-Porto e é para mim e uma evidência que o Dr. António Costa calendarizou politicamente esta iniciativa, esta solução.
Ana Sá Lopes, doutra palavra, que leitura fazes deste negócio que foi agora anunciado pelo governo?
Eu acho extraordinário.
Aliás, foi anunciado primeiro por Carlos Costa, por governador do Banco de Portugal.
Exatamente.
Às 6 da tarde.
É extraordinário como o novo banco era o banco bom, o Banco Espírito Santo.
O banco mau não foi, o banco mau nem foi doado, tá.
Exatamente. Este era o banco bom. Portanto, é uma metáfora da decadência do sistema financeiro do país. O banco bom foi oferecido. Portanto, se fosse um banco mau a ser oferecido, nós até podíamos aceitar.
Ninguém o quer.
Mas o banco bom foi oferecido em nome de quê? Em nome de não ser rebentado. Porque é que depois é evidente que o governo tem que lidar com leis europeias muito estritas, que não permitem a participação, a livre concorrência, obrigam à livre concorrência, não participam, não permitem a propriedade de bancos, etc. Portanto, o que ia acontecer no novo banco, e é por aí que a doação, para usar a expressão do Raul, está a ser aplaudida por muita gente, era a liquidação. Portanto, era o passo seguinte. O que se passava era a liquidação. Portanto,
ou para outros, a nacionalização, não é?
Exatamente. Mas a nacionalização tem vários problemas relativamente aos
constrangimentos
europeus. Portanto, aliás, é curioso como o PS, hoje acho que o fizeram apenas para negociar melhor com o Lone Star e não por autenticamente, andaram a defender a nacionalização uns atrás dos outros, todos os dias, a qualquer momento, e agora percebeu-se que afinal era conversa de...
Fiada.
A nacionalização provavelmente nunca teve nos planos deles. E usaram aquilo apenas porque o Lone Star dava pouco dinheiro a determinado momento. Portanto, esta solução péssima é a solução, paradoxalmente, se calhar única que havia à mão. E não é muito fácil. O sistema financeiro não tem boas soluções. As soluções são sempre paga o contribuinte, o sistema financeiro safa-se, vai safando aos bocadinhos, vai diminuindo, vai tendo menos valor, mas o que nós ainda estamos a pagar é a loucura, e já para não falar de corrupção, ainda vamos ver que na sequência da loucura financeira da crise de 2008 e depois com outras coisas que o Ministério Público está a investigar, e espero que investigue como deve ser. Portanto, chegamos a este ponto em que é evidente que o Primeiro-Ministro, na sua imensa confiança, otimismo, irritante e lata, consegue jurar neste momento que não tem custos para os contribuintes. Eu não sei como é que... Quer dizer, António Costa, tudo é permitido, incluindo fazer isso, mas obviamente que as garantias, a troca, aquele mecanismo de garantia, um mecanismo que foi criado para qualquer eventualidade, dá tudo menos garantias que a gente não vai pagar nada.
É um mecanismo que o Bruno diz que é distinto de uma garantia.
Exatamente.
É um mecanismo,
Mas isso é uma questão semiótica, não é?
Claro.
Obviamente que aquilo
é o gasto capital só baixo de 12%.
É uma garantia.
Para já não há esse pagamento.
Podemos chamar-lhe Edson, podemos chamar-lhe Alberto, mas é uma garantia Alberto, não é uma...
Não é uma garantia total.
É uma garantia. É uma garantia.
Claro que é uma garantia.
Não há.
Aliás, o que ficou isolado, o que o investidor norte-americano isolou foi o imobiliário. Porque, obviamente, esse não precisa de garantias.
Claro.
Com certeza, isto temos que chamar os bois pelos nomes. Quer dizer, o imobiliário ficou lá, é bom. Não precisa de qualquer mecanismo distinto de uma garantia.
Assim, se tudo correr maravilhosamente bem e a partir de agora o novo banco... Ah, isto também foi feito em nome da manutenção dos balcões, da manutenção dos os empregos que havia, sendo que mesmo assim vão ser cortados e não vai... Se tudo correr maravilhosamente e o novo banco começar a dar lucro, isto vai ser espetacular para o Estado português, que ainda vai ganhar 25% daquilo. Agora, nós não acreditamos em carochinhas, não acreditamos em história de carochinhas. Esperemos que corra o melhor possível e que o Estado não seja mesmo obrigado a ter que acionar a garantia e o Fundo de Resolução, que somos todos nós, que tenha que ser obrigado a pagar. Mas estamos... Quer dizer, isto é quando alguém também se vê perante duas ou três soluções, perante o possível, entre lixo, qual escolha o quê? Ah, mas deixa-me só uma coisa, essa história dos americanos eu acho fantástico, também o Raul tem razão, como agora essa ideia de que a América finalmente investe na Europa através de um fundo abutre que vai comprar um novo banco.
E acredita na economia portuguesa.
E acredita na economia portuguesa, isto é fundamental, isto está a ser vendido pelos responsáveis, não é só para António Costa, todos os responsáveis da matéria.
Não, e quem está a assegurar
toda
todos os negócios.
Toda a gente que está a trabalhou neste processo, como se agora a América descobriu Portugal. Distinto. Fantástico.
Então, José Teixeira, junta-te à discussão. Este foi um negócio possível, é um negócio razoável. Era a pergunta que tinha feito também ao Raul.
Quer dizer, a nossa discussão em torno dos bancos padece sempre de um problema, é que nós já desconfiamos e estamos demasiado escaldados em relação ao sistema financeiro. E o sistema financeiro é uma coisa completamente volátil, isto é, a ideia de valor que um banco, um bem, um prédio, um negócio, uma conta bancária tem, é uma coisa que pode ser e valer 1000 e amanhã não valer rigorosamente nada. E, portanto, esta ideia de que separamos banco bom e de banco mau, quando veio a resolução, é precisamente isso. Quer dizer, o banco que era mau já nem sequer é péssimo, é provavelmente abaixo de péssimo, e aquilo que parecia extirpado de todos os maus negócios continua cheio de maus negócios e por vistos, estão para durar. E, portanto, o nosso pessimismo, o nosso ceticismo, a nossa desconfiança, o nosso lado escaldado vem muito ao de cima. Contemos muito rapidamente a história que temos pela frente. Nós estamos a falar de um banco que resultou de um grande banco português, Banco Espírito Santo, ainda me lembro de ser Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa, era assim que se chamava.
Esse era bom.
E esse banco ganhou fama de ser
o
banco de uma grande família de banqueiros, um banco português, um banco que merecia muita confiança. Pois bem, esse banco não esteve à altura da sua responsabilidade, geriu mal o dinheiro de muitos portugueses, foi ineficaz, ainda estamos para ver até que ponto foi, mas já sabemos o suficiente para perceber que foi realmente... realmente mal enquanto banco e que pôs em causa as poupanças e o dinheiro de muitos negócios e de muitos particulares. Depois disso, ou durante esse período, o Banco de Portugal foi completamente incapaz de prevenir o que quer que fosse relativamente ao desenlace que conhecemos. E, finalmente, nestes últimos anos, o governo anterior, numa relação com o Banco de Portugal nunca bem explicada, diga-se passagem que a atual relação, a ausência dela, também continua por explicar. Nós hoje tivemos duas tomadas de posição. Por um lado, o Banco de Portugal assumindo que tinha vendido o banco, e depois o governo dizendo que o Banco de Portugal finalmente decidiu vender o banco. Bom, até que ponto trabalharam de mãos dadas ou de mãos desligadas nos bolsos Banco de Portugal e Governo, não saberemos completamente. Mas a verdade é que quando se decidiu entrar no tal laboratório que a Europa nos mais ou menos impôs para fazermos parte dessa experiência do Fundo de Resolução, começou-se aqui um processo que obviamente dificilmente acabaria bem. E, portanto, as responsabilidades que o Estado assumiu ao adiantar o dinheiro, digamos, que ficou como responsabilidade dos bancos, que também foi uma imposição, quer dizer, os outros bancos não tiveram capacidade de escolher, dizer, queremos ficar, digamos, como garantia e empenhor do futuro deste banco. Bom, não foi propriamente uma escolha, foi uma imposição europeia, novas regras surgiram. E, nesse laboratório, aqui chegados, tudo foi correndo razoavelmente mal. Por mais que nos contem que três administrações que houve do novo banco até hoje, uma delas, que que, aliás, foi desautorizado e se obrigou a sair, a de Vitor Bento, que tinha outra ideia para trabalhar plano, esta herança, digamos, desgraçada que herdou, que era uma ideia muito parecida ao que aconteceu com o Lloyds, ou está a acontecer com o Lloyds de Horta Osório, sendo certo. Não convém comparar o mercado, a Praça Financeira de Londres, com a desgraçada Praça Financeira Portuguesa, mas a verdade...
Nem os governadores do Banco de Portugal,
nem os gestores, nada disso é comparável. E a verdade é que chegámos aqui e estamos sempre naquela situação em que, se calhar, nós até tivemos uma grande vitória. Qual foi a grande vitória? Não tivemos que pagar imediatamente para alguém ficar com o banco. Isto parece uma grande vitória. E, portanto, aqui chegados, nós, enfim, queremos crer que no imediato não haverá novas responsabilidades para os contribuintes. Atenção que a frase sobre aquilo que os contribuintes podem ou não assumir tem a ver com novas responsabilidades. Claro. Novas. Responsabilidades já existem.
Sim. E, portanto, o Fundo de Resolução tem quase 5 bis no
exatamente. Resto. Portanto, já há responsabilidades para trás. Não é? Agora, feitas as contas, olhando para tudo isto, Carlos Costa diz, face às alternativas, a venda é um passo importante, diz Carlos Costa, o Governo também diz que não haverá impacto nas contas públicas, também é uma pequena vitória, e até ver se as coisas correrem bem, não é? Se as coisas correrem bem, mas isso é o que nos tem sido dito ao longo dos anos, pode ser que isto estabilize e que isto não corra mal novamente.
O sucesso da operação será o sucesso do novo banco, não é?
Como?
O sucesso da operação será o sucesso do novo banco.
Não, há aqui um, vamos ver, este caminho era um caminho muito difícil aqui chegados e, portanto, é obviamente que dá jeito ao Primeiro-Ministro citar o que foi feito com a Caixa, agora este desfecho, o que aconteceu com o BCP, com o BPI, de facto o país, agora independentemente do que possamos pensar sobre o sistema financeiro, sobre as regras dos bancos, sobre a finança internacional, a verdade é que o país precisava de ganhar alguma estabilidade dentro da volatilidade a que tudo isto funciona, mas precisamos ganhar alguma estabilidade que nos permita ter algum horizonte, pelo menos num curto prazo. E a verdade é que foram dados alguns passos, seja com fundos abutres, seja com fundos chineses, africanos, o que seja, foram dados alguns passos nesse sentido e alguns passos, há que dizer, pelo menos naquilo que aconteceu na banca privada, no BPI ou no BCP, aparentemente com alguma solidez. Em relação à Caixa, não é de afastar a ideia de que a Caixa tenha encontrado um caminho, finalmente, de alguma segurança e de alguma estabilidade. Julgo que este é o caso mais arriscado do novo banco, sendo certo que este comprador não é um comprador apostado em ter um banco comercial como um banco que conhecemos anteriormente. Este investidor é um investidor que está a pensar em vender o banco mais rapidamente e os ativos conseguir mais rapidamente. Três anos é curto. Que compromisso é este? Um compromisso para um banco não é para 3 anos. Um compromisso seria para 10, para 20 anos.
Como é que os dividendos parece que passaram de 8 anos do Banco de Portugal
para 5.
Numa hora passaram para 5.
Portanto, o que nós podemos ter aqui é, ou aparece, entretanto, uma entidade financeira, de facto, um verdadeiro banco interessado em ficar com algum negócio do que aqui está, ou o que nós podemos estar a ver num horizonte não muito distante é o desmantelar definitivo deste banco.
Bom, temos ainda alguns minutos, vamos talvez manter-nos neste tema, embora seria provavelmente interessante falarmos do Brexit, que é um dos temas da semana, acho que já não chegamos lá, mas queria perguntar-vos, talvez possamos fazer uma ronda rápida, se acham que dentro da coligação que sustenta o governo este assunto fica fechado com esta decisão ou não, Raul?
Sim, todos os assuntos que perturbam o normal funcionamento da coligação que suporta o governo, eu acho que estão fechados com a habilidade, com a capacidade, a argúcia política do Primeiro-Ministro. Eu estou a olhar aqui, trouxe de propósito, para o Jornal da Ana, uma entrevista que a Ana fez esta semana à Catarina Martins, e que diz na primeira página, a austeridade não acabou, não foram criadas condições para isso, extraordinário. E depois diz, já se não, qualquer solução para o novo banco terá custos para os contribuintes. Eu acho que Catarina Martins está a dizer só diz verdades. Discordando dela em termos da política que ela defende, eu acho que só diz verdades. O Dr. António Costa adapta uma realidade. Repare-se nesta questão do sistema financeiro, como é que ele, com uma lata do tamanho do mundo, e eu estou a reconhecer-lhe qualidades políticas, mas com uma lata do tamanho do mundo, mistura tudo. Portanto, ele mistura o BCP, que é um banco privado, com o BPI, que a Caixa Banca Espanhola comprou, com a Caixa, que é um banco público, com este banco...
É que ele acabou por se envolver, e o seu governo também, em alguns negócios privados.
Ele não pode... Sim, exatamente. Aliás, este é um negócio extraordinário também. Quer dizer,
isso o Estado, em conjunto com o governo.
Este é um negócio do novo banco, a doação do novo banco o Estado fica com 25%, não é? Mas não tem direito a estrebuchar, só tem direito se de facto houver problemas, aí
digamos
já tem direito de veto.
Não é bem o Estado, mas é o Estado.
Não é bem o Estado, é o Fundo de Resolução, portanto, quer dizer, não tem um administrador, não tem um administrador, não tem direito de voto, quer dizer, tudo isto, se os portugueses, dito aos portugueses, pela Catarina Martins, que só diz verdades, isto, claro que obviamente, as pessoas olham e dizem assim, mas o que é, qual é o, como é que o governo, como é que a geringonça funciona? Funciona, porque obviamente que, enquanto houver poder, há capacidade para ir adaptando a realidade a uma certa ficção e que, obviamente, tem tido algum resultado, há que reconhecer.
Ana Sá Lopes, PCP e Bloco aceitam esta solução ou terão de aceitar esta solução?
Dirão sempre que têm 10% cada um dos votos e que não podem ser governo e não estão lá para tomar estas decisões, porque se fossem, obviamente, a solução seria outra, a nacionalização ou outra. Não há grande a margem, a questão, o facto do tempo urgir e a emergência de uma liquidação do banco, eu acho que isso faz convencer tanto o Bloco de Esquerda como o PCP a não se juntarem agora numa grande coligação, junto com o PSD, que já disse que não iria dar apoio ao governo em questões de sistema financeiro, e fecharem os olhos, engolirem o sapo, e podem sempre dizer, como aliás diz Catarina Martins na entrevista que o Raul citou, que o sistema financeiro não constava dos acordos quando foram celebrados.
É uma zona de divergência manifesta.
É uma zona de divergência manifesta. Quem o governo é.
Mas aqui ainda se junta um outro pormenor, enfim, não saberemos até ao fim até que ponto, em algum momento, isso pode ser colocado de novo no Parlamento. Mas aparentemente esta é uma questão que dificilmente pode ser chamada ao Parlamento.
Exatamente.
Eu acho que essa é a sorte, entre aspas, deste negócio feito. Volto a dizer, há aqui uma grande ambiguidade. Quem fez o negócio foi o Banco de Portugal, aparentemente. Mas quem ajudou a fazer este negócio, a preencher as tais três condições e impôs um modelo, queremos crer, que mais positivo e mais útil para o país, foi o Governo. Isto é um bocadinho como a história que nos venderam de que o Fundo de Resolução foi criado pelo Banco de Portugal e que o Governo, de uma noite, de um dia para o outro, aprovou um decreto, assim, à distância, para possibilitar este desfecho. E, portanto, obviamente que aqui, eu acho que estamos a viver um tempo, desculpa Ana que interrompi, estamos a viver um tempo, não é apenas em Portugal, em que o sistema financeiro, que é a espinha dorsal das economias e da vida dos países, de repente entrou em rotas nunca antes esperadas, ou seja, nas economias mais liberais, mais abertas, o Estado passou a ter um papel relevantíssimo, pegando em bancos, nacionalizando bancos, vendendo bancos, que não tinha antes. Ou seja, há uma grande instabilidade internacional no sistema financeiro e, obviamente, países com a economia como a nossa, que é pequeníssima, eu diria que o atrair algum investimento, nem que seja pelo imobiliário, como o Raul dizia, já é uma conquista que os nossos políticos acham muito relevante, porque, de facto, nós corríamos o risco de não ter nem sequer um fundo abutre a olhar para nós.
Temos, talvez, um minutinho, dois a cada um, talvez, para falarmos, então, do Brexit, já que estamos em passo de corrida, talvez, a preparar já esse Benfica-Porto da manhã. Falamos, então, do Brexit para fechar, e o que eu queria perguntar-vos é se acham que será possível um acordo civilizado entre a União Europeia e o Reino Unido, uma vez que aqui já algumas declarações que me fazem indicar que podemos estar à beira de um divórcio algo litigioso.
Provavelmente, esperemos que não, mas provavelmente o divórcio não será um divórcio pacífico, até porque, embora seja um divórcio que vai ser longo nos tribunais, vai decorrer no mínimo durante 2 anos, com a possibilidade de ser alargado esse prazo, e portanto eu penso que, para bem da Europa, da União Europeia e também do Reino Unido, esse tempo seja suficiente para o negócio, neste caso será um negócio, ser feito, não direi em função dos objetivos de ambas as partes, porque isso é absolutamente impossível, mas que no fim ninguém fique muito, muito a perder, embora obviamente vão perder ambos.
Ana?
Bem, acho que o que disse o Presidente do Conselho Europeu foi bastante violento, não é? Não quero cá acordos, discutir soluções de pós-Brexit antes de concluir o Brexit. Isso torna a coisa difícil, até porque o líder dos trabalhistas, Corbyn, disse que chumbaria o Brexit no Parlamento se não houvesse o acordo de livre circulação e se não se mantivesse isso tudo. Portanto, isso pode ser interessante na política inglesa, mas eu acho que o tempo que vai demorar, 2 anos, algumas coisas, porque interessa aos dois lados também, vão ficar garantidas. Agora, não podem ser muitas coisas. Não podem ser muitas coisas, porque, por um lado, a Europa, que nós não sabemos como é que vai estar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, também não vale a pena fazer futurologia. Não pode agora desatar a aceitar exits assim.
Teremos
com uma grande facilidade.
Brevemente, não é? Por
sim,
exemplo, a França,
sim. Se Marine Le Pen ganhar na França, a Europa acaba, ela própria já o disse, não é? Portanto, vamos ver o que vai dar. Acho que, fazendo futurologia, que se pode fazer neste momento, vai acabar por haver um acordo. Também o Reino Unido nunca teve com os pés todos, com os dois pés lá dentro. Portanto, já tinha um de fora, pronto, sai outro, o resto.
Então, José Teixeira.
Era o melhor de dois mundos. Eu acho que o Reino Unido teve sempre essa pretensão desde o início, que era ter simultaneamente autonomia suficiente e...
Pretensão que mantém.
Pretensão que mantém, exatamente. Ou seja, verdadeiramente o que os ingleses gostariam era de sair continuando com o pé dentro, como tinham antes.
Exatamente.
E isso não vai acontecer, eu concordo que vai haver perdas para os dois. Chama a atenção que estamos a falar de duas entidades, uma que se chama União Europeia e outra que se chama Reino Unido. Este Unido e esta União não vão ser mais os mesmos. Sim. E o Reino Unido, aliás, ganhou novos problemas. Além da questão europeia, ganhou problemas internos. Esta é uma questão que também provoca erosão interna e vamos ver, por exemplo, a questão das Irlandas, que se tem falado menos, fala-se mais da Escócia, mas que tem ali um problema significativo. E, obviamente, que há aqui também uma questão que a Ana estava aqui a aflorar, que é a União Europeia não pode fazer um negócio que dê a ideia de que sair é compensador. Porque já percebemos que este foi o abrir de uma porta que nunca ninguém tinha previsto que poderia ser aberta. Ela foi aberta e, portanto, se de repente for um bom negócio sair, outros quererão sair muito rapidamente. Portanto, vai haver aqui uma tensão, sendo certo que os ingleses são habilíssimos a negociar e têm armas, até no verdadeiro sentido da palavra, já começaram a ser esboçadas na segurança e na defesa, que vão fazer refletir na sua pertença à Aliança Atlântica, no poderio militar que têm, na força da sua praça financeira, que são armas muito importantes, que obviamente vão pôr em cima da mesa para conseguir o melhor acordo possível, mas é, como dizia a Ana também, é muito cedo ainda, falta muito tempo.
Esta ameaça que, por exemplo, Marine Le Pen faz, a Europa está a transformar numa espécie de geringonça, mas que às vezes funciona pouco.
Essa palavra é tentadora agora para aplicar a quase tudo, não é? Porque
eu tinha avisado que ia utilizar neste contexto.
É verdade, é verdade.
Aqui antes do
programa. Verdade, João. De facto, o mundo está um pouco assim, não é? Quer dizer, nós olhamos para os Estados Unidos, para a Europa, para a Rússia, agora ia falar na União Soviética, também outra união que já lá vai. Faz agora 100 anos que surgiu, ou estará a fazer dentro em breve. Tudo isto está com geometrias muito, muito variáveis, não é? O mundo, de repente, que parecia... Vejam a discussão que nós tínhamos aqui há uns anos. Se alguém se atrevesse a dizer que o mundo ia pôr em causa os ganhos da globalização, essa ideia de um mercado global, nós agora estamos numa tendência completamente diferente. Nós não queremos multilateralismo, queremos relações bilaterais. Os Estados Unidos são empenhados em comprometer-se apenas país a país. Na Europa já começa a haver essas novas geometrias.
Tirando a China,
o pelotão da frente, Europa a várias velocidades. Quer dizer, a Europa já estava a várias velocidades, não é agora? Os ingleses já estavam com várias velocidades em relação à Europa, em Schengen, na moeda única, etc. E, portanto, o que nós vamos assistir é cada vez mais a fragmentações múltiplas que não sabemos que coerência ou falta dela vão ganhar.
Bom, vamos ficar por aqui neste contraditório, que hoje foi um bocadinho diferente. Transmitimos aqui a conferência de imprensa, numa emissão especial, a conferência de imprensa de António Costa e Mário Centeno sobre a venda do novo banco, aliás, tema que foi central na emissão de hoje. Fui acompanhado, como sempre, por Ana Sá Lopes, Raul Vaz e António José Teixeira, que naturalmente estarão amanhã muito atentos ao Benfica-Porto, que teremos aqui amanhã à noite, ao jogo decisivo do campeonato. Ficamos por aqui, bom fim de semana, boa semana, até sexta-feira.